A gente vai convocar antes, para você já chegar segunda-feira sabendo quem são os 26, a gente vai passar para você.
Do ponto de vista do Ancelotti,
isso, não é nossa opinião. Não é o time do
Eu acho,
o time do Porto, é o time do Ancelotti. Nós vamos passar a lista para você aqui cravar. Pode fazer bolão na empresa, nós vamos acertar os 26 aqui. Boa. Daqui a pouco aqui no Esporte TMC e vamos falar de novo do Neymar, portanto, se ele vai ou não vai estar entre os 26 da segunda-feira. Antes da gente fechar aqui o bloco, mais uma informação ainda de Curitiba, porque o time feminino do Coxa joga nesse fim de semana pela primeira partida das oitavas de final do Brasileirão da terceira divisão. É a Série A3, a terceira divisão do Brasileirão Feminino. O Coxa joga domingo, 15h, lá no Rio de Janeiro, contra a equipe do Real Rapes. É um time que no futebol masculino é um time amador. E que eu até contei essa história aqui esses dias, né? Eles alegam que foram eles que revelaram o fenômeno. Que foi lá no Real Rapes que o fenômeno começou a jogar futsal e depois é que ele vai pro São Cristóvão e aí aparece pro futebol no campo. Enfim, no feminino, esse time também tá dando seus primeiros passos aí no profissional e encara o Coxa no primeiro jogo das oitavas de final, domingo, 15h, com a coincidência de que eles vão se enfrentar também na Copa do Brasil, né, Nico?
Isso, sorteio hoje. Até eu olhei a tabela ali quando saiu e falei, ué, será que não erraram? Repetiram a da Série A3 do Brasileirão? Mas não.
É o mesmo, né?
Os dois adversários se enfrentando pelas duas competições. Até pro Coritiba, um adversário pode ser difícil, a gente vai ver nesses dois confrontos, mas na Copa do Brasil, no ano passado, a gente sabia que era impossível de passar para o Ferroviário. Não ia passar pela Ferroviária. Agora você gera uma perspectiva assim, de times do mesmo nível,
são
assim,
times
que
da mesma vão divisão.
E dá pra avançar na Copa do Brasil Feminina também.
Então, domingão, 15h, jogo fora de casa, Real Rapes e Coritiba Feminino da terceira divisão.
Quero fazer um registro aqui, Portinho, que hoje é o dia do aniversário de Eugênio Machado Souto.
Olha que beleza.
Geninho. Vocês consideram o maior título do Atlético da história, o Brasileirão 2001, ou Copa do Brasil? Como é que você...
Brasileirão 2001. Ele é uma ruptura então com o resto da história.
E só lembrando que em 2008 ele também conseguiu salvar o time, que já tinha 80%, 90%.
Faltando oito rodadas, a campanha de recuperação, e termina com um 5-3 contra o Flamengo.
Ele tem duas histórias espetaculares.
O campeão maior do também, né? Campeão no Paraná.
Também.
Além de ser um cabra gente boa demais.
Demais.
Ele é um ser humano sensacional.
E outro detalhe, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre seleção. O Felipão já tinha contado essa história outras vezes, mas contou de novo agora para o Denilson, né, no Esporte Espetacular da Globo, dizendo que a inspiração dele para montar o esquema com três zagueiros para 2002 foi o time do Atlético, o time do Geninho de 2001. E o Geninho, nessa conversa, o Felipão liga, troca uma ideia sobre o sistema tático. E o Geninho fala: cara, e tem um menino aqui que pode te ajudar, que é o Kleberson. O resto é história.
Sextou na Torres Casa de Carnes, o famoso balde com o autêntico tempero do churrasco de igreja. Venha pra Torres, chope cortesia durante as suas compras na loja. E compras acima de R$50, você ainda ganha uma raspadinha. Na rua Toledo, número 95, lá em São José dos Pinhais. O WhatsApp é o 3534-6526. Vamos pro intervalo, são 6h45. Fica com a gente aí que nós vamos juntos hoje até as 20h. Ainda vamos falar de Paraná e de seleção brasileira aqui no Esporte TMC. Tem muita coisa no programa ainda hoje, tá? Vamos pro break. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta
sabe.
Ai, você tá vivo.
Agora eu tô vivo. Quando falam com o Porto lá, ele cagou pra mim hoje, não é verdade, Guilherme?
Não é verdade, totalmente, não é verdade. Totalmente. Você foi ignorado no último bloco.
Foi verdade. Eu até lhe defendi. Mas agora, com o debate da seleção, que você tem um conhecimento enorme,
torce pra seleção, né? Torce,
inclusive, torce muito pro Brasil.
Tá corretíssimo, Porto. Continue assim. Tá corretíssimo.
Certo.
Continue com a gente. Já já voltamos com muito mais futebol!
Transamérica TMC.
A sua indústria merece o melhor. Se você precisa de rolamentos, correias e correntes das melhores marcas, vai na Roussul. Lá você encontra o melhor suporte técnico. São mais de 22 anos vendendo o que há de melhor. Rolamentos NSK e NTN, correntes Tissubac e correias Opt Belt. Plantão 24 horas para clientes ativos. Acesse roussul.com.br ou pelo WhatsApp 3071 1515.
Vem aí, de 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10:30 da manhã. Quem escuta sabe.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? No Seconce, Serviço Social do Sinduscom Paraná, você encontra uma estrutura moderna, profissionais experientes e atendimento com hora marcada. Além disso, seus filhos de até 14 anos também podem fazer tratamento odontológico sem custo. Consulte se sua empresa é associada ao Seconce Paraná e aproveite os benefícios. Seconce Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Tá ouvindo? É ele. Seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$ 419,90. Jogo de brocas e bits Fonder, R$ 179,99. Alicate amperímetro Fluque, R$ 339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bértega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas a Demicon, a conquista é sua. Porque consórcio a Demicon, dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Voltamos com muito mais futebol!
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa sexta-feira para a Assembleia Legislativa do Paraná, campeã na transparência pública. A Assembleia Legislativa do Paraná é a mais transparente do Brasil, a única a cumprir 100% dos mais de 500 critérios de avaliação. Continue participando do programa, hein? Para você concorrer aos nossos prêmios de hoje. Prêmio número 1 tem voucher de R$150 pro restaurante Almacan. No prêmio 2 tem par de ingressos pro Festival Curitiba. É no dia 23 de maio, na pedreira Paulo Leminski. Manda sua participação para cá, você concorre aos prêmios no final do nosso programa. Abre um campo largo aí, o clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. Bora falar do Paraná. É domingão lá em Paranaguá. O tricolor começa a decidir se sobe para a primeira divisão do Paranaense ou se fica mais um ano na segundona, Juninho.
Ó.
Bate na madeira.
É isso, Porto. Tá maluco, ô, Serginho? Bate na madeira aí, Serginho.
Bate na madeira.
Não, ó, tem que subir, né, Porto? Agora, é um jogo que tem lá suas dificuldades, óbvio. O Paraná Clube é considerado o grande favorito para esse confronto, não há dúvida nenhuma disso. É o único time invicto ainda na competição. O Paraná fez 11 jogos, sofreu apenas 4 gols. Dois empates só, 9 vitórias, tem uma superioridade bem interessante sobre os seus rivais. Mas é óbvio que tudo aquilo que aconteceu, principalmente nas quartas de final, demonstra que é um adversário muito mais complicado do que foi o Toledo. E o grupo sabe disso, o Tcheco sabe disso. E ele, com certeza, durante essa semana, tem preparado o elenco do Paraná Clube para essa possível dificuldade. Pode, de repente, tornar o jogo fácil? Pode. Mas, vale lembrar, vai enfrentar um adversário que venceu os dois jogos nas quartas de final, venceu o primeiro jogo com certa facilidade, fez 5-2, é um dos melhores ataques da competição, ou seja, é um time muito mais qualificado do que aquele que o Paraná enfrentou nas quartas de final. E se a gente levar em consideração tudo que aconteceu na primeira fase, o Tcheco, por exemplo, considera que o Araucária foi o adversário mais difícil que o Paraná enfrentou até esse momento. Bom, o Tricolor hoje ia treinar na Vila Capanema, no período da tarde, mas como choveu muito em Curitiba, acabaram transferindo o treino lá para o Boqueirão. E a gente ia ter a oportunidade de conversar ali com dois jogadores, né? Já estava programado ali que o Juliano e o Ferreira iriam atender a imprensa. Não foi possível ter essa entrevista em loco, ela foi feita de forma remota. Até esse momento o clube não disponibilizou essa entrevista. Acredito que até domingo, na hora do jogo, essa entrevista estará disponível, mas por enquanto a gente ainda não tem, né? E por que eu estou falando isso? Que seria bem interessante, né? De ouvir os atletas do Paraná Clube, né? Saber deles o que é que foi falado durante a semana, o que foi passado para eles, qual o tipo de preparação, né, que o Paraná fez especificamente para essa partida fora de casa. Lembrar que o adversário está mais ambientado com o gramado sintético. Paraná já jogou lá, é verdade, mas vai enfrentar um adversário que jogou quase todos os jogos nesse tipo de piso. Então tem ali uma certa diferença. O Paraná até pode trabalhar durante a semana no CT que pertence ao Marlos, que agora é o coordenador da base do Paraná. Lá tem campo com grama sintética, então houve ali uma certa adaptação, mas o adversário está muito mais adaptado do que o Tricolor. Sobre o time, Porto, a tendência é de apenas uma mudança, com a volta do Thiago Dombrowski, que se recuperou ali de dores no joelho, ficou de fora do jogo contra o Toledo na Vila Capanema, volta agora no lugar do Matheus Santana. Foi bem o Matheus Santana no último jogo, mas o Dombrowski é titular absoluto ao lado do Salazar. E só essa alteração, a princípio só essa alteração. Por que que eu estou dizendo a princípio? Muita gente está defendendo a possibilidade da utilização do Thiaguinho, principalmente no meio de campo, seja no lugar do Elvis ou trazendo o Elvis para segundo homem, tirando o Cleiton do time e o Thiaguinho um pouco mais avançado. Não me parece ser a ideia do Tcheco, pelo menos de momento, né? O Tcheco está muito convencido de que ele já tem o 11 definido na cabeça. Ele já achou um time titular ali que dá ao Paraná a proteção necessária sem perder a ofensividade. Então, ele não deve fazer essa alteração. E também porque o próprio treinador deu entrevista, e durante essa semana a gente repercutiu e reproduziu esse trecho da entrevista aqui no Esportes TMC, quando o Tcheco fala muito bem, né? Bom, eu tenho dois jogadores do banco que quando eu lanço para o segundo tempo, pô, eu ganho intensidade, eu ganho ofensividade. Se eu precisar ser mais ofensivo, eles contribuem. Se eu preciso de fôlego novo no meio de campo, eles contribuem, ou no ataque. Então o Tcheco me parece gostar da ideia de ter Thiaguinho e Gustavo Portela no segundo tempo. Mas é óbvio que são dois jogadores, principalmente o Thiaguinho, né? Tá pedindo passagem, tá muito bem, e todo jogador pretende ser o titular. E os melhores têm que jogar. Então o Tcheco, nesse momento, vai ter que tomar essa decisão, e acredito que ela vai ser para manutenção, né, do meio de campo com o Ferreira, o Cleiton e o Elvis. Então, diante dessa possibilidade de apenas a entrada do Thiago Dombrowski, o Paraná deve jogar no domingo com o Juliano no gol, Kaique na lateral direita, a dupla de zaga Salazar e Thiago Dombrowski, na lateral esquerda o Bruno Dipe. Meio de campo com Ferreira, Cleiton e o Elvis, e no ataque o João Felipe, o Juan Lima e o Daniel Cruz. Deve ser essa a formação do Tricolor para o jogo contra o Rio Branco, até esse momento, o jogo mais importante do Paraná na temporada. Eu falei do Rio Branco, né? Perdão. Força do Hábito, jogo em Paraná.
Joga lá, né?
Contra o Araucária, em Paranaguá. O jogo mais importante do Paraná na temporada. Portinho.
Valeu, Jairo Júnior, falando do Paraná, aqui no Esporte TMC para Álamo. No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Álamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 992181684. Chegou a hora, Serginho, do Paraná garantir essa vaga na primeira divisão. E o primeiro jogo é domingão lá em Paranaguá.
O momento chegou, né? São os jogos que todo mundo está esperando, e principalmente os atletas, a comissão técnica do Paraná, que é o jogo que realmente decide o objetivo maior, que é o acesso. Depois, né, conquistado o acesso, a final, lógico, todo mundo quer ganhar um caneco e tal, mas a festa muito maior é da semifinal do que da final. É um jogo que concordo com o Jairinho, o Paraná é o favorito. Desde o começo da competição, tem um elenco mais numeroso, de mais jogadores de qualidade. Mas eu vi o jogo do Araucária e eu tenho acompanhado aí. É um adversário que merece todo o respeito do tricolor. Bom, eu tenho certeza que o Tcheco, macaco velho como é, um cara rodado e experiente nessa área, né? Principalmente nessa área psicológica, trabalhar a cabeça dos jogadores, ele faz muito bem isso. Ele vai colocar, incutir, né, em cada um a dificuldade que será vencer, né, esse adversário, né? Voltar com um bom resultado, voltar vivo, né, pelo menos, né, para o segundo jogo, em casa, frente à sua torcida, onde será ainda mais favorito do que no primeiro jogo. Mas é um jogo assim interessante, vai ser, acho que, o primeiro grande teste mesmo do Paraná nessa competição, porque ele abriu já de cara uma gordura que o Tcheco já começou a fazer teste de jogadores e tal, e o time foi fazendo jogos.
E a primeira fase é muito confortável, né?
Mas é que foi porque o Paraná conseguiu,
claro,
fazer
pela competência, né? Mas pelo
nos outros de... anos não foi.
Né? Mas pelo número de times que se classificam,
mas o que chama atenção é que ele construiu o time dentro da fase, né?
Ele abriu uma gordurinha ali em primeiro, três pontos ali. Então ele pode ir, segura aqui, testa esse, testa aquele. Não desgastou tanto os jogadores assim. Agora, chegou o momento, né, dele botar o que tem de melhor, né? E essa dúvida que o Jairinho colocou aí, eu tenho certeza que o Tcheco tem. Quando a gente monta, né, quando digo a gente, né, por ter sido já treinador de futebol, né, você vai montar um esquema para jogar contra determinado adversário. Você tem que pensar em três hipóteses, né? Como, primeiro, o time titular, o time que vai jogar a partida, iniciar a partida para fazer acontecer o resultado que você espera. E depois você tem duas opções. Você tem que tornar essa equipe mais agressiva ou tornar a equipe mais equilibrada defensivamente falando, né? Então, essas duas hipóteses podem acontecer no jogo. E então, às vezes você, até numa dúvida dessa, né? Você tem o titular que, se sai do time, fica meio chateado, pode baixar a cabeça, e se entrar depois no jogo não ter o mesmo rendimento, enquanto que o cara que está pedindo passagem, se ele ficar mais um jogo, ele vai entrar a mil. Esse pensamento talvez faça com que o Tcheco mantenha o Thiaguinho, principalmente, fora da equipe titular. Porque, tecnicamente falando, dos jogos que eu vi e dos jogadores de meio agora, depois que ele chegou e as partidas que ele entrou aí, cara, ele agrega muito mais que os outros dois jogadores, tanto o Elvis como o Cleiton. O que o Tcheco fizer em relação à escolha dele, eu acho até mais no Cleiton, porque o Elvis acabou se tornando o executor das bolas paradas, e o Paraná tem feito gol em todo o jogo de bola parada. Então eu vejo muito mais o Thiaguinho entrando no lugar do Cleiton. E aí não precisa também você trazer um jogador para jogar como segundo. Você pode inverter o triângulo, um volante, dois meias, os dois meias com atribuições também defensivas sem bola. Você pode muito bem jogar 1-2 em vez de 2-1. E agora, eu acho, sim, tecnicamente o Thiaguinho dá mais coisas. Agora, mudar a equipe depois de... São 11 jogos, né?
Isso.
11 jogos, já definido um time titular, daí você muda radicalmente.
E nos dois jogos mais importantes.
Só que daí tem isso, né? São os jogos que definem. Então não tem que ter melindre, não tem que ter nada. Ele tem que botar o que ele acha que é melhor. De repente ele pode achar que é melhor ter o jogador super animado para entrar no segundo tempo, no caso o Thiaguinho, e manter o que vem jogando. Ou chegar à conclusão, que eu acho meio óbvia, que o Thiaguinho rende mais. Tanto com o Cleiton como com o Elvis, né? com exceção das bolas paradas, mas principalmente no lugar do Cleiton. Não que o Cleiton venha jogando mal. Eu acho que o Thiaguinho chegou muito bem. E aí o treinador que tem que decidir, né? Só ele que tá vendo o dia a dia, tá vendo tudo.
Eu acho que chegar numa fase dessa com dúvidas em boa qualidade para definir o time, talvez nem o Tcheco imaginasse.
Verdade.
Porque ele fez o time no decorrer da competição e chega num jogo mais importante com dúvidas saudáveis. Porque não quer dizer que ser reserva o Thiaguinho e o Sagui, né, que entram sempre bem no jogo, isso não significa que sendo reserva eles não são importantes para o time. É como você acabou de falar, numa mudança de estratégia, de uma postura, de não ser um time mais ofensivo, mais criativo, ele tem peças. Coisa que ele, na primeira fase, quase que no final, nos últimos jogos, foi que ele foi ter alguma peça, porque antes o time era aquele e ele está tocando. Eu acho que ele age de forma correta, manter o time. Porque é saudável você ter bons reservas. E necessariamente, para você ser importante, você não precisa ser titular. E é o caso do Thiaguinho, você pensou, tá ruim a coisa, vou botar o Thiaguinho, melhora. Vou botar o Sagui, melhora. Porque o cara ser reserva, normalmente, ele não tem a mesma qualidade do titular. Eu já não vejo isso agora no Paraná. E o Tcheco talvez não imaginasse que fosse terminar dessa maneira, né?
O Sagui ainda tem, né, Robson, a questão, cara, os três atacantes que estão jogando agora estão bem, né? Tanto que ele entrou como ala, né, no último jogo, e é uma alteração interessante. Ele segura, puxa o Ferreira um pouquinho.
Te dá alternativa,
puxa por isso o Ferreira que eu tô um falando. E põe o Sagui de ala pra direita e faz um 3-4-3.
E mesmo o Thiaguinho, faz ele pode fazer outra função.
E fica mais ofensivo ainda.
Eu acho que, inclusive, Serginho, essa alteração, acho que até foi preparando pra algo que possivelmente aconteça durante os jogos da semifinal.
É interessante.
Precisar atacar com tudo, com mais jogadores, um mais vindo pelo lado como ala, já foi pensando nisso até.
Eu não vejo o Thiaguinho sendo titular num lugar de um dos dois pontas. Acho que os dois pontas estão jogando muito bem. Aliás, nesse último jogo, então, foram os destaques do time. Mas ele é uma opção interessantíssima, né? Caiu no gosto da galera, é jogador da casa, tudo positivo para ele, né? Então é um momento que ele tá jogando bem, tá dando uma resposta pro treinador.
O Thiaguinho é aquele meia do espaço curto, né? Um cara que joga ali com espaço menor, porque tem essa capacidade de se associar. Eu também acho que é o momento dele. É um cara que tem aumentado a qualidade do time em todos os momentos que ele entra. O impacto tem sido muito grande. Então, eu vejo um desenhado nesse momento para ele ser titular também.
Eu acho que esse confronto aí, e claro que pelas declarações, por todo o estudo e análise de adversários, o Tcheco sabe disso e... tem falado sobre isso, mas realmente é uma equipe que surpreendeu. O Araucária, dos quatro semifinalistas, é a grande surpresa. Os outros três esperava-se que chegasse nesse momento da disputa, e o outro era o Rio Branco, e esse foi uma enorme decepção, porque em 11 jogos ganhou 2 no campeonato, e inclusive tomou uma lambada aí do Araucária na fase quartas de final. E é uma equipe que, na mão do Ednelson, cresceu muito. 5 jogos, 4 vitórias desde que o Ednelson assumiu, estava no risco de não se classificar, se classificou e passou com muita tranquilidade do Rio Branco. O segundo jogo foi só 1-0, mas é que saiu um gol com 1 minuto e meio, e aí o Rio Branco largou os bets e não aconteceu mais nada. Com aquele frio que estava, foi na Vila Capanema segunda-feira, estava 8 graus, acho que se o Ednelson e o Esturion, o técnico do Rio Branco, pudessem com 2 minutos falar, vamos já embora todo mundo, porque... Cara, com esse frio não vai acontecer mais nada. E não aconteceu mais nada, a classificação do Araucária já veio quase definida lá de Paranaguá. É um time que se moldou assim de uma maneira que tem alguns caras versáteis ali do meio para trás, que jogam tanto como zagueiro, como volante, como lateral. E a parte da frente do time não tem um centroavante específico, mas tem caras com muitos gols. É bem verdade, a grande maioria contra o Rio Branco. Ou no 6-6. Ou no 5-2 do mata-mata, mas o Gabriel não é centroavante e tem sido a peça mais adiantada do time. O Coutinho, que veste a camisa 10, é um cara que jogava até mais pelo lado de campo e tá meio que chegando por trás do falso 9. E aí os dois pontas, um é mais tático, que é o capitão da equipe, o Vitinho Albanese, e outro é mais agressivo pela direita, que é o Alisson. é um time que se moldou para chegar forte nesse momento. Mas não é melhor do que o Paraná.
A gurizada
não
tá jogando...
é melhor do que o Paraná. O Paraná é favorito, sim, pro confronto.
Essa gurizada tá jogando solta. Sem, me parece, sem responsabilidades, assim.
Franco e agora, atirador, né? Agora atirador. A responsabilidade é ainda menor, né? Porque totalmente. Ela tá toda no Paraná. O Paraná tá jogando a história dele.
O jogo ali contra o Paraná, eles tinham dois ou três jogadores de fora. O Paraná tinha uns quatro ou cinco. Mas assim, os que jogaram, esses que você chamou de destaque, menos o artilheiro, né, que ficou no banco e entrou no segundo tempo, mas os outros todos jogaram, e muito bem. Esse Wallace fez um baita jogo. É um jogador que vai dar um trabalho danado ali pelo lado direito de ataque, lado esquerdo do Paraná. Esse lado do Paraná vai ter que estar muito azeitado nessa marcação para não permitir os espaços que aconteceram no jogo do turno, né, da parte da classificação. Por ali as jogadas aconteceram, saiu pênalti, então é a concentração do Paraná para evitar esse tipo de coisa.
Agora, esse aspecto emocional do jogo eu considero chave, né? Primeiro que é muito interessante que o Paraná esteja jogando parte da sua história com parte da história nos bancos de reservas, né? Esse confronto entre Tcheco e Ednelson. O Ednelson é um super personagem da história do Paraná, né? Que hoje tá do outro lado. Imagino que tem passado, né, pela cabeça do Ednelson, que tem um carinho super especial pelo Paraná.
Fez um gol quase nada importante. Não, imagina. E tinha um outro cara que não jogava nada no campo também.
Também.
Então. Um gol que construiu, que começou a construir os tijolinhos ali para o alicerce do Paraná.
É, então a história do Paraná, ela tá nos dois bancos de reservas, mas eu acho que ela também está nesses dois jogos. O que o Paraná tá jogando nas próximas semanas não é pouco. Diz respeito sobre o Paraná. Da mesma forma que o Paraná, sim, diminuiu a sua relevância a cada rebaixamento, e essa é a verdade, infelizmente, ele vai ter que reconstruir a sua relevância esportiva, não a sua história. Essa aí tá construída, e o que a gente acabou de citar. Eu tô falando de relevância do momento. E o Paraná, ele foi diminuindo essa relevância por todos os insucessos. Essa reconstrução tem a ver com o jogo de domingo e tem a ver com o jogo lá do outro sábado. Porque se o Paraná não conseguir o objetivo, é um adiamento, e mais do que isso, né? Porque não é só uma estagnação. Você pode ter uma piora do estágio que você está nesse momento, por mais que, na minha visão, seja uma reconstrução mais consistente do que foi lá em 2024. Então o Paraná está jogando tudo. E o Araucária joga sem essa responsabilidade. Então esse aspecto emocional vai ter que ser bem importante. Eu acho que outro fator também é o mando de campo, né? Uma coisa seria o confronto com dois jogos na Vila Capanema. Agora, um em Paranaguá, com o gramado que a gente não sabe em quais condições estará, né? Não para de chover em Curitiba, choveu hoje o dia inteiro, e no litoral da mesma maneira. Então, é óbvio para mim que isso também pesa para deixar um pouco mais equilibrado, mas sendo o Paraná muito, mas muito favorito.
Eu diria, você está de olho no chat?
Muito. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe. E o nosso canal do YouTube agora é o TMC Esporte, galera. Entra lá no YouTube, digita TMC Esporte, é o primeiro canal que aparece. Deixa eu ver os inscritos aqui. 384 mil inscritos no canal da TMC, gente pra caramba. O canal reúne o esporte da TMC de todo o Brasil. Vai ter live de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná lá dentro, mas é fácil de se achar. Sempre vai estar escrito ali, ó, Paraná, RJ, SP, para você se encontrar facilmente nas lives que
vão rolando. E nas nossas transmissões sempre tem uma navezinha do ET.
Sempre tem.
Sempre tem uma navezinha do ET que também ajuda a identificar. Já tá lá o jogo claro, se a live é do Paraná, é de São Paulo, mas também tem a navezinha daquela ave.
Do garotão ali que tá hoje, tá numa animação danada.
Tô aqui.
Ó, então entra lá, se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber as notificações. Você que já tá na live, deixa o like aí pra gente, tá? Mandar um abraço aqui pra rapaziada da live hoje. O Visão Paranista tá lá, o Matheus Hobbes tá lá, o Delmo tá por lá, o Daniel tá por lá, o Diego Fernando, o Brendo José também tá ali, o Sanê... Pô, sei lá qual é.
Sanê
tá por ali. O Sanê tá ali. O Lipe Alves tá ali também. Maurício Luiz. Toda essa rapaziada que tá ali com a gente no chat. Douglas Gomes tá ali também. Maurício está tá na Argentina. O Jean Júnior tá ali. Muita gente.
Aliás,
com a TMC lá no nosso chat do YouTube. Um abraço pra rapaziada.
Registrar a audiência de ontem, Porto, na transmissão Atlético Goianiense Atlético. o fator pênalti, ele é espetacular.
Ah, né? Vem todo mundo, né?
Todo mundo.
Vem então... o Seca Pimenteira.
Damas e Cabaleiros.
Exatamente.
Vem todo mundo.
Então a gente teve um alcance de 61 mil pessoas, 60 mil visualizações, né? O que é enorme, um pico de 5 mil simultâneos. Impressionante a nossa audiência. A gente precisa agradecer demais a todo mundo que acompanhou ontem a nossa transmissão.
O Edgar Araújo falou um negócio que a gente precisa lembrar. São 60 mil... aparelhos,
né? Porque pessoas impactadas,
pode ter mais, exato, né?
Não, pode ter bem mais. E outra, esse é no YouTube e todas as outras plataformas, é, né?
No rádio,
principalmente como diz o Elísio, no bom e velho rádio também.
No rádio, no aplicativo,
no
tudo
carro,
isso, tudo isso.
Fantástico.
Olha aqui o Person lá de Matinhos, Balneário Flórida, mandou a foto aqui da TV da distribuidora que ele tem lá. Com a TMC explodindo.
Quantas pessoas impactadas nesse momento lá? É isso, pessoal, aí, isso é audiência.
Hoje é sexta-feira.
Vou fazer um merchan pra ele aqui que ele merece.
Hoje cadê? É sexta-feira. Tá vendendo aí, muito chope.
Cadê? Ele mandou aqui. Burgatti.
Burgatti.
Burgatti Distribuidor e Conveniência no Balneário Flórida, em Matinhos. Passem lá e façam a festa. Se falar que ouviu na TMC, tem 2% de desconto.
Quando descer, eu vou passar lá tomar uma lá. Me aguarda aí, rapaz.
Valeu, Person. Um abraço pra você. Ele é paranista, falou: domingo é nós, hein? Mandou foto também do cavalinho do
domingo é com imagem, vida, hein? Paraná é com imagem aqui na TMC.
Bruno de Rio Branco do Sul, já dá pra saber onde vai ser o segundo jogo dessa semifinal? Isso aí é jogo pra 30, 40 mil pessoas. É o jogo do ressurgimento do tricolor. A princípio é Vila mesmo, né?
Tá oficialmente marcado. Só se tiver alguma outra movimentação durante a semana. Mas então,
sábado, 15h30.
Né? Em princípio, já sábado, tá marcado pra sábado que vem, 3h30 da tarde, na Vila Capanema.
O Daniel diz aqui, ó: nossa, cara, o comentário desses caras aí parece que o Paraná tá disputando a final da Libertadores. Ô, Daniel,
vou te falar um negócio.
Vou te falar um negócio aqui, ó. Só entre nós.
Quer que eu fale?
Esse pessoal da TMC, tudo os caras são tudo paranista, bicho. Eles ficavam puxando o saco do Paraná. Todo mundo que escuta esse programa sabe disso. Ei, Daniel.
Quem escuta
acorda,
sabe.
Acorda, pô. Se esperta aí que os caras aqui são tudo tricolor. Domingão, 3h30 da tarde, transmissão de Araucária e Paraná, como disse o Guilherme, com imagens. A gente passa o jogo ao vivo e de graça, os 90 minutos, com replay, com os melhores momentos, com as câmeras da transmissão. É como se fosse a TMC TV. É só entrar lá no nosso canal do YouTube e se inscrever que você assiste o jogo domingão aqui na TMC. Araucária e Paraná, primeiro jogo do confronto válido aí pela semifinal da segundona do Paranaense. O outro jogo da semifinal é amanhã, 3h30 da tarde, lá em Paranavaí, no Valdemiro Wagner, tem Paranavaí e Patriotas.
Nesse tem favorito, Robson? Você que está acertando tudo na segunda divisão do Paranaense.
É, eu acho que o Patriotas é um pouco favorito e vou explicar por quê. Porque
parabéns, Guilherme.
É, porque o Paranavaí...
horário do intervalo, né,
pô? O Paranavaí, ele perdeu o rendimento como mandante recentemente. Nos últimos três jogos como mandante, ele perdeu 2 e empatou 1. E o Patriotas tem 100% de aproveitamento em casa no Atílio Jonetes.
Quem escuta sabe.
Então, eu acho que o Patriotas tem um pouquinho de favoritismo. Mas nada demais. Não vou cravar, mas um pouquinho de favoritismo.
Vai cravar?
Nicolas, irmão do Nicolas.
Primeiro jogo.
Nicolas.
Paranavaí.
Primeiro jogo. Nicolas apareceu. Acho que é meio mais equilibrado. Agora, pra classificar, eu acho que
o Patriotas. Eu já tava com saudade do Nicolas.
Uma vantagem boa. Até porque é uma equipe muito ajustadinha também.
Serginho, você conheceu o Nicolas?
Não, Serginho, acho que quando ele chegou, o Nicolas tinha saído, né?
Tumultuei totalmente.
Total, perdemos o controle. Ó, deixa eu aproveitar que a gente tá falando da segundona paranaense pra também falar dos paranaenses que jogam aí nesse final de semana pelo Brasileirão nas divisões inferiores. O Operário joga na Série B amanhã, jogo 4 horas da tarde em Ponta Grossa contra o Náutico, Fantasma e Timbu se enfrentando no Germano Krieger. O Londrina só vai jogar segunda-feira, não joga no final de semana.
Ótimo jogo.
Série C, o Maringá joga amanhã, 5 da tarde, jogo lá em Erechim contra o Ipiranga de Erechim. É o jogo do Dogão. E na Série D a gente vai ter confrontos paranaenses nessa rodada. É a 7ª, domingão, 4 da tarde. No Albino Turbay tem Cianorte e Cascavel. E o São Joséense encara domingo, 4 da tarde, a equipe do Azuris.
Mudou esse
aqui
jogo
é o Pícolas,
aí. Pela agenda da Vila Capanema de show no estacionamento, esse jogo vai ser terça-feira na Vila.
Ah, é?
São Joséense e Azuris, terça-feira à noite na Vila Capanema.
Tão boa, não vai ser no domingão.
Pícolas, irmão do Nicolas.
Eu tava com a saudade do Pico, eu adoro
o Pico. Parece,
faz
né?
tempo
Pínculas, tem certeza. Aquele áudio que ele falava, tomar banho você gosta. É. Eu sei que você gosta. Guilherme. Era muito bom. Guilherme,
vamos parar de essas coisas antigas do teu tempo aí, Guilherme.
Não, tinha muito um. Cara, vamos
produzir coisa nova. Não,
teve um áudio novo esses dias que o Robson tava explicando a torcida da Fúria Independente gritando Fúria com as iniciais. Aquilo é espetacular, cara. Que é o A de amor, não sei o que. Aquilo era muito bom. Você
não deve ter perdido. C de coração.
Perdemos o controle.
Vamos pro intervalo, são 7h16. Depois do break, a gente vai cravar pra você. Chegou a hora, hein? Depois do intervalo, a gente vai cravar pra você os 26 convocados de segunda-feira, a lista do Ancelotti aqui na TMC Paraná, em primeira mão. Depois do intervalo, 7h16, a Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe. Quem escuta?
Quem escuta sabe.
Continue. Obrigado, com a gente. Já já voltamos com muito mais futebol!
Empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Tem silicone, tem selante e desengripante. Tem também aquela espuma que expande. E o aplicador é Solufix. E pra selar, pra vedar, pra colar, pra pintar, pra dar acabamento mesmo sem rimar. É Solufix, pra te deixar feliz. Pra te deixar feliz. No aconchego do seu lar, da porta de entrada até a sala de estar. É Solufix.
Super ofertas Condor Premia. Ofertas imperdíveis para você encher o carrinho e ainda concorrer a R$500.000 todo mês.
Lasanha Perdigão Sabores, 600 gramas, Clube Condor, R$8,98. Bife de ancho bovino, R$49,90 ao quilo. Cerveja Antártica Original, lata 350ml, leve 12, pague 10. Nesta promoção, cliente Clube Condor paga só R$3,99 cada. Beba com moderação. Fralda Pampers Comfort Sec Bag, R$79,90. Ofertas válidas para esta sexta.
No final da compra, o Condor é sempre mais barato.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe, TMC.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço, o vibrante de uma conquista, o acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verginha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verginha, a vida no seu tom.
Trator Aço tem de tudo, pode acreditar. Peças para tratores e correias para sua máquina rodar. Correias em geral, a solução está aqui. É confiança, é tradição pra poder seguir.
Trator Aço, 31 anos. Ligue 41-3333-2525 ou compre online www.tratoraco.com.br. Lembre-se, a Trator Aço estará sempre ao seu lado.
Trator Aço vende tudo, pode acreditar.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
Transamérica, TMC.
Voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC!
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa sexta-feira. Para Roussul, rolamentos, correntes e correias. Tecnologia movendo a indústria. Acesse roussul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515. Continue participando, dá tempo ainda de você concorrer aos prêmios de hoje. Prêmio número 1, voucher de R$150 para o restaurante Almacan. Prêmio 2, par de ingressos para o Festival Curitiba, é dia 23 de maio, na Pedreira Paulo Leminski. Manda sua participação para cá, você concorre aos prêmios no final do programa de hoje. Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. Galera, é o seguinte, segunda-feira, às 5 horas da tarde, Carlo Ancelotti, o italiano que comanda a seleção brasileira, vai divulgar a lista dos 26 jogadores convocados para a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo FIFA 2026 nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Vai ser um mega evento, os caras vão fazer lá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Pô, o mundo inteiro, prestando atenção, é uma das seleções mais importantes do mundo.
Até e o horário, né, Partinho? Vai estar de o horário olho. Muito diferente, assim. É, sempre foi ali no começo da tarde ou finalzinho da manhã, né? É. Já é pra
poder passar ao vivo aí em tudo quanto é lugar.
Até o local, vai ser no Museu do Amanhã.
Isso, acabei de falar que vai ser lá no Museu do Amanhã, lá no Rio.
Bem bacana, tá com o retorno aí.
Tá prestando atenção.
Tá bem ligado.
E a TMC vai transmitir também, tá? E a TMC vai transmitir, tá? Vai ser uma super transmissão da TMC segunda-feira, desde as 3 da tarde. A equipe TMC já vai estar lá no Rio de Janeiro, toda a
participação galera, da rede inteira, inclusive rede da nossa inteira, equipe.
A nossa equipe aqui vai estar envolvida também, vai ser uma super transmissão, vai passar pelo Brasil todo, aí com as equipes de esporte do Brasil todo participando, inclusive nós aqui de Curitiba também vamos participar da transmissão. Então até é legal avisar, já que o programa de segunda-feira vai ser diferente, a gente vai entrar no ar às 8 horas da noite, no horário que a gente está acostumado a sair do ar. A gente vai fazer o nosso esporte TMC. Porto. Então vai ser diferente, porque segunda-feira o assunto é a convocação, né? Então vai estar a rede TMC durante a tarde toda, até o começo da noite ali, falando de seleção brasileira e de convocação. E aí às 8 horas da noite a gente entra no ar com o esporte TMC.
Antes do papo de craque, toda a repercussão dos jogos dos nossos times, né? Meio-dia já.
É, e das 8 às 9 tem Esporte TMC também. Isso. Com a repercussão dos nossos times, além da seleção, obviamente.
Na verdade, todo mundo só quer saber se o Neymar vai ou não, né? Mas vai ter toda a repercussão do resto.
Estão curiosos?
Me chamou, Eter.
Serginho?
Ô, Serginho, tudo bem?
Tudo bem?
Tudo bem.
Como que é o negócio?
Segunda-feira você vai trabalhar até as 9 da noite, Serginho.
E é impressionante isso, né?
É uma sacanagem, né?
É um negócio impressionante.
Mas a parada é a seguinte, galera. Agora a gente vai colocar no ar aqui, pra quem tá assistindo a gente no YouTube, a pré-lista, a lista larga com os 55 jogadores que estão lá na pré-lista do Brasil pra Copa do Mundo. Você tá vendo aí, ó, os goleiros, os defensores, os meias, os atacantes, todos, pra gente selecionar aqui os 26 que vão ser chamados na segunda-feira. Eu tô avisando você que a gente vai cravar os 26 aqui, e a ideia aqui é essa, tá, gente? Não é a convocação do Jairo, não é a convocação do De Lázari. O De Lázari não vai poder chamar o Arthur Dias para a seleção brasileira. O Jairão não vai poder colocar.
Olha, não tá na pré-lista.
Não vai poder colocar metade do time do Botafogo na seleção brasileira. Não é isso. A gente vai aqui acertar os 26 que o Ancelotti vai chamar, tá? Segunda-feira, você vai pegar a nossa lista, vai bater com a do Ancelotti e falar: caramba, os caras da TMC acertaram. Todos.
Também se errar, nós vamos levar um cacete.
Todos. Não, que errar, rapaz. Não vamos errar nenhum. Todos. E olha só, tem promoção pra esse momento aqui na TMC, tá? Tem promoção, porque a Torres Casa de Carnes vai dar uma camisa da seleção e mais um balde de carne com 3 quilos pro ganhador que acertar a seguinte pergunta. Neymar será convocado para a Copa do Mundo?
Camisa oficial, aquela pró-torcedor.
Sim ou não? Aí a gente vai pegar todo mundo que acertar, se você acha que ele vai, se você acha que ele não vai. Todo mundo, você vai pro sorteio se você acertar. E o ganhador vai ser anunciado no Esporte TMC de segunda-feira. Esse que vai ser no horário diferente aí, a partir das 8 horas da noite, tá? Uma programação especial na segunda-feira com a convocação da Copa do Mundo. A partir das 3 horas da tarde, já vai se falar de seleção aqui na TMC. A gente entra no ar às 8 com o Esporte TMC. E você pode ganhar um balde de 3 quilos de carne e uma camisa da seleção brasileira. Baita promoção aí dos nossos amigos da Torres Casa de Carnes. Manda sua mensagem pra cá já a partir de agora pra você concorrer.
Corta.
Quem fala?
É o Nicolas.
Oi, Nicolas.
Posso colocar o Ronier?
Não, pô. A ideia é os caras que estão na pré-lista. Pô. Não dá pra. O Ronier não tá, infelizmente.
Mas o Seba?
O Seba é colombiano.
Tá na pré-lista da Colômbia.
Tá na lista da Colômbia.
Então, não, mas você acharia justo, né? Se ele fosse brasileiro?
Sim. Claro, com certeza, com certeza.
Justíssimo, né?
Justíssimo.
Pelo que vem jogando, né?
Então vamos lá, meus amigos. Não tem, assim, muito mistério, né? Tenho a impressão de que tá bem desenhado, assim, já. Quem vai, quem não vai. Tem uma outra dúvida aí. Então, de goleiro, é o Alisson, é o Bento e é o Ederson? Ou vocês acham que pode ter alguma surpresinha?
Eu tô com uma pulga atrás da orelha da situação do Alisson. Ele não joga desde março. Hoje havia uma expectativa que ele fosse relacionado. Ele não foi. O Liverpool, na penúltima rodada da Premier League, tomou de 4 do Aston Villa. E há uma expectativa que ele jogue na última rodada, mas essa última rodada é depois da convocação. Claro que internamente lá eles devem ter o contato, o contato, a informação. Eu tô com a pulga atrás da orelha, mas acredito que são esses três aí.
Eu acredito que são os três. Acho que temos um problema no gol. Primeiro pela situação do Alisson, que ela é preocupante. Acho que vai ser convocado, tá? Até pelo discurso do Ancelotti, quando ele falou lá na última convocação para a data de FIFA de março, que convocaria jogadores que teriam tempo para se recuperar. Era diferente daquele momento, que ele só convocou os jogadores 100%, né? Que estavam 100%. Então ele vai convocar, na minha visão, o Alisson. O Bento acho que passa por uma instabilidade técnica, pelo que aconteceu na última semana. E também um amistoso contra a Croácia, no Brasil, leva um gol e é uma falha do Bento, mas acho que ele vai ser convocado. E o Ederson, ele tá jogando no Fenerbahçe, que tá numa péssima fase, né? Foi expulso esses dias no clássico contra o Galatasaray e tá numa fase...
Sobrou nenhum.
Oi?
Não sobrou nenhum.
Não, então, eu acho que é um problema. Acho que temos um problema nesse momento. O Alisson deve ser o titular, mas tá voltando de lesão.
O Bento tomou um piruzaço bizarro
essa semana. Eu acho que isso aí vai ter um peso enorme. E eu tenho uma leve impressão de que o Hugo Souza tá cotado.
É? Pro lugar do Bento? Do pra Bento. Ser o carregador de Gatorade?
Né? Ele sempre foi o terceiro, né? Sempre foi o terceiro. Assim, sempre foi o terceiro, quando o terceiro foi cortado, né? Ele sempre era a primeira opção pra essa última vaga.
Eu tô com o Taffarel. O Taffarel falou que, ó...
É o Bento.
Se eu fosse...
Por falhas?
Por falha, eu nunca teria sido goleiro da seleção. Ele já tomou cada peru em Grenal, viu? Inclusive, eu tava presente.
E eliminatória também.
Só você chutou, não? Só que ele foi o goleiro, talvez, dos últimos 50 anos, o maior goleiro do Brasil, né? Então, eu acho, falhar um ou outro vai falhar. E o Hugo Souza falhou no Corinthians aí algumas vezes. Então, sem pegar o que o cara faz de bom, né? Eu acredito que esses três goleiros aí não muda.
Vamos fechar com esses três, então?
Vai ser isso.
É isso? Então, Alisson, Bento e Ederson serão os goleiros convocados. Lembrando que a posição de goleiro é a única que pode mudar até depois da estreia, né? Se tiver uma lesão, pode ter troca na convocação ali, até depois do início da Copa do Mundo.
Depois da estreia? Goleiro pode depois da estreia?
Se tiver um boletim médico de que o cara não pode mais.
Os demais é até 24 horas antes. É. E uma diferença, né, em relação a outras Copas é que desta vez essa pré-lista tem realmente importância. Não pode chamar outro de outro lugar. É só desse 55. Se alguém se machucar de agora em diante, depois da convocação, só pode chamar desse como se fosse dos reservas, entre aspas.
Vamos lá, pra lateral da direita. Aí, pô, é brabo, né? Mas tenho a impressão de que Danilo e Wesley são os que estão mais bem cotados.
Eu também concordo. O Wesley tem jogado como ala esquerda na Roma e muito bem. Tem jogado muito bem. Mas eu tenho a impressão até que o Danilo ele não vai só nessa cota da liderança. É provável que ele jogue contra seleções mais fortes ofensivamente. Tenho a impressão que o Wesley não vai jogar em todas, mas em relação à convocação, que é a nossa discussão central aqui, vão os dois.
Essa versatilidade do Wesley vai facilitar a convocação dele.
Tenho a impressão que o plano original do italiano era jogar com o Militão ali, né?
Mas ele não tá.
Mas tem essa vaga do zagueiro que vai jogar de lateral. A gente vai chegar lá.
Vai ser o Ibanez, né?
Agora, eu também acho que vai o Wesley e o Danilo. Danilo já tá, né? Isso aí não passa nem por nosso.
Isso ele confirmou. Isso ele confirmou.
Aí não tem erro.
Podemos cravar então para a direita o Danilo do Flamengo e o Wesley da Roma. São os laterais que vão ser convocados pro lado direito. Para a esquerda, acho que é Alexandro do Flamengo e Douglas Santos do Zenit.
Douglas Santos o titular, o Alexandro, né, não estava, né, na última data FIFA, foi o Kaique do Cruzeiro, que é um bom lateral, mas me parece que é um nome pensando já no próximo ciclo. E também é um problema, né? Aliás, um problemaço das laterais. O Brasil, que é historicamente formador dos maiores laterais da história do futebol mundial, agora tem um problema grave. Vai jogar o Douglas Santos e vai o Alexandre, que tá num momento bem ruim.
Eu não levaria o Alexandre, mas ele vai levar.
Eu também não.
Eu acho que ele vai levar e pra mim vai ser o titular. O Douglas Santos não vem jogando bem na seleção, né? E o Alexandre na seleção, ele... faz a parte dele ali, que é aquele joguinho mais no menos.
É, eu acho que ali, pelo posicionamento normalmente do Vini Júnior, na ponta esquerda...
Aliás, que tristeza, hein? O Brasil está em luto pelo fim do namoro de Vinícius Júnior e Virgínia Fonseca. Força, Vini, estamos com você.
Quem que acabou com quem, será?
Pelo relato, foi ela, né?
Eu provoquei, ele tá acompanhando, eu sabia.
Ela entrou com o pé e ele com a bunda.
Pelas fofocas de hoje, ele...
O Léo Dias tá bombando.
Pulou a cerca. Agora, o negócio é o seguinte, Porto. Pela maneira ali do Vini Júnior, bem aberto na ponta esquerda, ser um cara muito agressivo por ali...
Não, mas ele não tá jogando bem aberto na ponta esquerda mais, né?
Não sei, mas eu acho que não, nesse desenho aí, com quatro prováveis atacantes que ele vai jogar, acho que ele vai jogar mais por ali, não sei.
Ele vai jogar, com uma bola,
ele,
sim.
Ele vai jogar ao lado do centroavante, né?
Eu acho que...
Aí, quando recompõe, pega isso. A bola, ele abre na ponta.
Eu acho que com a bola é bem aberto pela esquerda. Até no último jogo contra a Croácia, quem joga como meia esquerda é o Matheus Cunha, né? Recua bastante, faz. E ele joga mais aberto pela esquerda, com o pé colado na linha. Agora, sem a bola, o Vinícius Júnior, ele não contribui em nada. É um cara que, por isso que daí vai jogar ao lado do centroavante. Quando o Brasil não tiver a bola, o Brasil forma duas linhas de quatro e o Vini Júnior ao lado do Matheus Cunha.
Então, eu considero que tem que ter um lateral esquerdo ali, defensivamente, muito forte. Quer dizer, os dois laterais tem que ser bom, defensivo e ofensivamente, mas nesse caso eu acho que ele vai priorizar o lado defensivo até, e os dois têm essa característica, tanto o Douglas Super Santos discreto. Tanto o Douglas Santos quanto o Alexandre. Agora, o Guilherme, por exemplo, opina que acredito que o Douglas Santos começa a Copa como titular. Eu acho que a má fase do Alexandre, o fato de estava machucado na outra data FIFA, acho que deixou ele muito embaixo. Tem uma coisa, né, do Ancelotti que eu considero do Danilo e do Alexandre, um pouquinho do Bremer também, mas acho que a do Bremer tem mais justiça, digamos assim. Eu acho que tem uma cota Juventus. É o histórico na Juventus, o técnico é italiano, os caras têm quase 10 anos, sei lá, 6, 7, 8 anos de Juventus.
E o Alexandre não foi um jogador qualquer, né? Exato. Foi um capitão. E o Danilo também foi capitão.
Então eu acho que isso daí pesa muito para que ele, nesse momento da carreira, mesmo não estando tão bem, eles sejam de confiança do Ancelotti.
Então a gente vai fechar com Douglas Santos e Alexandre para esquerda. São os quatro laterais que vão ser convocados então: Wesley, Danilo, Alexandre e Douglas Santos. Pra zaga, Marquinhos dentro, né? Sem dúvida.
Não, o Brasil.
Gabriel Magalhães dentro, sem dúvida.
O Brasil tem a melhor dupla de zaga do mundo, individualmente.
Um de cada time da final da Champions.
Eles só chegam depois, inclusive.
Desses dois não tem a menor dúvida. Aí, ele falou que vai levar 9 defensores, né?
Sim.
Então, se são 4 laterais, são 5 zagueiros. Esses dois vão com certeza, faltam 3. É Bremer e quem mais?
Eu acho que é Bremer, Léo Pereira e Ibanhes. Eu levaria o Thiago Silva.
Eu acho que o Thiago Silva acabou de ganhar uma vaga.
É mesmo?
As declarações dele...
Eu levaria o Thiago.
As declarações se dele em relação do Thiago foram... Como ele vai levar 5 zagueiros?
O Thiago entraria no lugar de quem?
Acho que no lugar do Léo Pereira.
Léo Pereira teria um jogador pra chorar também, né?
Léo Chorão. Que isso? Thiago Silva é um dos maiores zagueiros da história.
Mas chora também.
Faz mais de 10 anos.
Ele vai levar o Ibanez por conta exatamente dessa questão da lateral direita.
Fazer a lateral.
Jogou assim já contra a França, contra a
Croácia. Ibanez ou Bremer?
Ibanez e o Bremer como como Bremer, defensor.
Bremer também.
É, normal, como zagueiro.
Reserva imediato,
acho. Esse reserva, é o reserva imediato.
Só precisa fechar. Então,
a dúvida é o Léo Pereira ou o Thiago Silva.
Sei lá. Não tem certeza do Bremer?
Não tem.
É, eu acho que sim. Ele foi titular contra a França, né?
Eu acho que o Léo foi bem nos jogos. Acho que ele vai acabar indo também.
Mas isso, acho que vai Bremer, né? Vai Léo Pereira e. Cara, eu levaria Ibanez. O Thiago Silva, mas acho que.
Mas aí você tiraria o Ibanez, então.
É. Não. Não, Bremer, não. Léo Pereira e Ibanez. São cinco.
É.
Bremer, Léo Pereira.
Daí não vai o Thiago.
Daí não vai o Thiago.
Ah, tá.
Isso.
Thiago não participa. O Thiago participou de algum jogo?
Não, nunca
nenhum.
Não é
na preparação, ele não vai chamar o Thiago, porque na preparação o Thiago não foi chamado nenhuma vez.
Eu acho que vamos tirar o Thiago e.
Só um detalhe que o Thiago ganhou força, primeiro que ele tá na pré-lista, né? Então chama atenção.
Campeão português.
Campeão português agora pelo Porto, mesmo com.
Tá jogando muito bem.
41 anos.
É o grande líder do time.
Mas ele ganhou força por conta de muitas lesões, né? A começar pelo Militão. Isso causou uma desconfiança na comissão técnica em relação ao que pode acontecer durante a Copa ali com essa posição como todo. E o Thiago Silva, apesar da idade super avançada, tem pouquíssimas lesões e, por exemplo, acabou de jogar uma temporada europeia inteira.
Seria a quinta Copa do Mundo.
Vamos fechar então com Bremer, Ibanez e Léo Pereira?
Léo Pereira, por ser um zagueiro canhoto, acho que aí tem um aspecto importante, porque a primeira convocação do Ancelotti, a grande surpresa, foi o Alexandre Ribeiro, jogador do Lille. Só que ele não joga desde janeiro, tem jogado poucos minutos desde então, tá lesionado. Machucou, né? Por isso que, na minha visão, ele vai, pretende ter um zagueiro canhoto. A convocação do Léo Pereira, pra mim, tem tudo a ver com isso. E por isso que vai o Léo Pereira. Eu acho que é isso aí mesmo, cara.
Fechamos então a nossa lista de defensores com os zagueiros Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Léo Pereira e o Roger Ibanez, que está jogando lá no Al-Ahly da Arábia Saudita. Meio de campo, Casemiro a gente sabe que está dentro, o Bruno Guimarães a gente sabe que está dentro também. E aí, vai o Fabinho do Al-Ittihad?
Por característica vai o Fabinho. É um primeiro volante e ele até é um pedido do próprio Casemiro, né? Casemiro fala que precisava de um jogador com a mesma característica e o Ancelotti traz logo na sequência. O Fabinho acho que vai.
Vai o Danilo do Botafogo? Depois da última data FIFA, ele entrou na lista?
Esse tem que ir. Foi muito bem na última data FIFA e é, apesar da irregularidade do Botafogo, é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro.
E aí, fez uma grande data FIFA, isso. Né? Como você falou.
E aí pergunto a vocês... Quem mais vai no meio? Vai Paquetá? Vai Andrei Santos? Vai Gabriel Sara? Vai Andreas Pereira?
O Paquetá eu acho que é um nome certo, né? Ele não convoca na última data FIFA, mas o Ancelotti faz questão de ligar pro Paquetá, inclusive. Então eu acho que assim, Fabinho, Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo, dá pra fechar um quarteto. O Paquetá também, como quinto homem. É que se tiver mais um meio campista, aí pra mim entra a grande discussão da convocação, que a gente vai ter que entrar aqui no consenso, se é Neymar, ou Andrei, ou até o Rayan. Ele tem essas alternativas. Ou leva mais um atacante, um meio atacante, né, no caso do Neymar e o Rayan, apesar das características bem diferentes, ou leva mais o meio campista, que seria o Andrei Santos. O Andrei Santos foi convocado em todas as convocatórias, né, do Ancelotti, inclusive foi titular no lugar do Bruno Guimarães contra a França. Então é um cara que teve ali seu espaço, que foi muito ofuscado pela data FIFA e pelo jogo que fez o Danilo Santos contra o Croácia.
Tá valendo uma camisa oficial da seleção brasileira e um balde com 3 quilos de carne lá da Torres Casa de Carnes, lá em São José dos Pinhais. Manda mensagem aqui pra gente agora falando se você acha que o Neymar vai ou não. Se você acertar, segunda-feira você vai pro sorteio e corre o risco de ganhar uma camisa oficial da seleção e mais 3 quilos de carne.
Pra fechar o meio-campo, eu acho que a dúvida é essa: ou Andrei Santos ou Lucas Paquetá. Eu acho que vai o Paquetá.
Eu também.
Eu acho que a dúvida é Andrei Santos ou um outro atacante.
Mas daí pra levar 6, né? Isso. Mas os 5 são esses aí.
Então depois a gente deixa a questão do Neymar pra depois. Vamos colocar então aí os nossos meias: Bruno, Casemiro, Fabinho, Danilo e Paquetá. Esses 5 estão na Copa.
Só pra diferenciar, né? O Danilo Santos que joga no Botafogo, né?
Os dois Danilo vão, né?
Danilo S.
Danilo Luiz e o Danilo Santos.
E um detalhe do Paquetá também é que o trabalho do Ancelotti na seleção, ele foi se desenhando pra esse time aí com a grosso modo, num 4-2-4 a equipe titular. Mas é preciso ter essa característica, né? Para durante um jogo, para uma escolha, para uma eventualidade. E eu acho que dentro do cenário, eu não sou fã número um do Paquetá, não. Apesar de achar que é um bom jogador. Mas dentro do cenário das opções atuais, eu acho que é quem mais se indica mesmo. Mais se candidata para ser esse
cara. É a característica mais diferente, né? No Flamengo tá jogando como segundo volante. Na última Copa jogou assim. No Flamengo já jogou aberto como meia pelo lado direito. Jogou como meia central. Tem que estar numa lista de 26, Paquetá vai.
No ataque, eu vou falar aqui os que estão com certeza estarão na Copa. Vini Júnior, tá dentro.
Solteiro.
Rafinha, do Barcelona, dentro. Matheus Cunha, do United, dentro. Luiz Henrique, do Zenit, dentro.
Dentro e titular, inclusive.
Martinelli, do Arsenal.
É que seria um nome discutível pela reta final de temporada dele. A reta final não foi boa, ele virou reserva, né, do Arsenal. Mas o Ancelotti, eu acho que confia muito nele. Até pelas declarações, pelo histórico de convocações.
Fez gol contra a Croácia,
eu acho que ele vai ser convocado. Mas eu acho que daria. Assim, se fosse a nossa opinião, seria. Daria pra discutir. Mas como é a visão dele, vai ser.
Você acha que ele não vai, Serginho?
Vai.
Martinelli?
Vai. O que eu discuto é o Luiz Henrique como titular.
Ah,
eu não
entendi,
tenho essa convicção.
Hendrick, vai?
Eu acho que o Hendrick ganhou.